Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo, 16 de abril de 2023, 9 horas 45 minutos. Sejam muito bem-vindos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo em um outro horário. Sejam bem-vindos vocês que estão nos ouvindo via podcast. E se você está ao vivo, já deixa o seu like aqui. Já deixe o seu comentário, já deixe o seu superchat, né, que tem prioridade aqui no canal. Mande sua pergunta, mande seu comentário, que hoje é aquela live, né, sem corrida, aquela live para a gente trocar algumas ideias, para a gente conversar, bater um papo aqui, como um bom e velho botequim, bater aquele papo de botequim, trocar uma ideia sobre a Fórmula 1. Então mande perguntas, mande comentários. Enfim, hoje, lembrando que hoje também tem perguntas aqui, tem nosso quiz, nosso campeonatinho de perguntas mensal aqui, valendo camisetas para aqueles que fizerem mais pontos. Então teremos três perguntinhas aqui também para testar os conhecimentos de vocês e a gente vai somando pontos. E quem conforme no final, na última live do mês ali, quem tiver mais pontos leva camisetas. E em breve é o seguinte, pessoal, em breve, eu já vou falar aqui, em breve teremos outros prêmios. Teremos miniaturas, teremos, entre outras coisas assim, que vão ser dados como premiações ali para quem, tanto para os apoiadores, né, que você também tem um sorteio dos apoiadores, enfim, tudo mais, mas também para o nosso campeonatinho de perguntas e respostas aqui. E hoje, pessoal, vamos falar o seguinte, eu trouxe aqui um assunto, na verdade, é uma reportagem do site planetf1.com, que eu achei muito interessante, que eles publicaram essa semana, que foi, eles publicaram, isso aqui foi publicado no dia 12 de abril, 12 de abril foi que dia? 12 de abril foi na quarta-feira, jornalista Oliver Harden, ele fez essa publicação, chamado 5 previsões da Fórmula 1 2023, que já parecem estúpidas, e eu falei, poxa, pensei em fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, cara, eu vou fazer isso na live. Vou fazer uma live sobre isso. Vou falar sobre isso na live. Porque eu achei interessante, né? Aproveitar essa férias forçadas da Fórmula 1 que nós tivemos aí depois de 3 etapas. E eu comecei a ler a matéria, a reportagem. Falei, poxa, é verdade, né? São coisas aqui que a gente... São coisas que a gente praticamente cravou que iria acontecer em 2023, mas que se a gente falar, se a gente pensar hoje, falar, meu Deus, como estávamos errados, né? Então, por isso que eu trouxe essa reportagem aqui para a gente, enfim, vou comentar aqui os tópicos. Obviamente que eu não vou ler, né, o que ele escreveu. Eu deixei o link dessa reportagem, dessa matéria aqui na descrição do vídeo. Quem quiser olhar depois, é em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. E eu vou colocar aqui os tópicos, né? Ele colocou aqui cinco tópicos. Eu vou falar sobre esses cinco tópicos que ele colocou. A gente pode falar mais coisas aqui também. Vocês podem comentar aí no chat aqui o que vocês acham. Se vocês acham também que vocês pensavam, né, que essas coisas que ele colocou aqui no texto iriam acontecer também. Então a gente vai trocando uma ideia aqui, ó, já deixando boa noite aqui para os apoiadores aqui, olha, o José Etienne, André Ogal, falando que hoje consegui chegar no horário, boa, André Brulo, Thiago Borg, também está aqui o Copa Paraná, o De Real, a Ciro Gomes, é isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, já vão aqui deixando seus comentários, deixando o seu like, e a gente vai trocar aquela ideia. Bom, vamos lá então, vamos começar então com esses cinco tópicos, cinco afirmações, cinco previsões. Eu até coloquei a foto da mãe de Iná. Não sei, a galera mais nova talvez não tenha pegado a referência, né? Mas quem é dos anos 90 aí vai... viu ali a foto da mãe de Iná na miniatura. Vou até colocar aqui de novo, ali, ó, a mãe de Iná ali, ó. Vocês, né? Quem tá ali? Vocês estão ligados quem era a mãe de Iná? É da época de vocês? É da época de vocês, a mãe de Iná? É, mãe de Iná, grande mãe de Iná. Bom, vamos lá. Então vamos começar. A primeira afirmação, vamos dizer assim, que a gente falava em 2023, né, baseado em 2022, baseado na pré-temporada ou tudo mais, é o seguinte: afirmações que hoje parecem estúpidas, Mas muita gente, e eu posso dizer que eu me incluo nessa, afirmou a seguinte frase: 2023 será o ano da Ferrari. É, 2023. Falando isso hoje, né? Parece uma, como o próprio autor aqui diz, é uma afirmação que hoje parece estúpida, né? A gente falar que 2023 será o ano da Ferrari, né? Tudo nos leva a crer que 2023 será um passeio da Red Bull ainda maior do que foi em 2022. Se a gente lembrar, em 2022, depois de três corridas, depois do GP da Austrália, o Charles Leclerc liderava o campeonato. O Max Verstappen estava lá no meio do. Né? O Max Verstappen estava com dois abandonos, e uma vitória. Enfim, o Leclerc estava liderando o campeonato. A Ferrari fez dobradinha no Bahrein, fez um pódio duplo. Acho que foi na Austrália de novo, né? Ou na Arábia Saudita, não me lembro. Enfim. E o que aconteceu? A Ferrari, ao longo de 2022, ela foi meio que se desmantelando, vamos dizer assim. Começou a ter muitos erros de estratégia, começou a ter, até o próprio Charles Leclerc cometeu alguns erros. Enfim, o carro não se acertou mais, e a Red Bull passeou, né? A gente até lá no Café com Velocidade, a gente até falava assim: a gente vai chegar num ponto. Isso ao longo, conforme a temporada de 2022 foi se desenvolvendo, foi se desenrolando, a gente falava assim: olha, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que chegar à conclusão que a disputa de campeão pelo campeonato em 2022 jamais aconteceu. E foi o que de fato aconteceu, né? Foi uma previsão que a gente acertou. A gente imaginava, muita gente imaginava, que por esse começo forte da Ferrari em 2022, pela Ferrari ter feito um carro rápido em 2022, ter feito um carro muito rápido, um carro bom, foi o carro que mais fez pole positions em 2022. Como a gente falou, ela teve alguns problemas internos, erros de estratégia, erros dos próprios pilotos, que acabaram lhe custando, né, custando o campeonato. Custando, né, um desempenho, querer poder. Ai, meu Deus do céu! Querer fazer. Enfim, querer fazer. Ela virou o ano muito rápido, né? Virou o ano muito rápido no sentido assim de: olha. Abandonaram 2022 para focar em 2023. Quando veio a pré-temporada em 2023, o que a gente ouvia da Ferrari, falava da Ferrari assim: a Ferrari ela tinha um problema muito grande de desgaste de pneus, né? Isso foi realmente em 2022. E o que a gente ouvia em 2023 é que a Ferrari ela tinha resolvido os problemas de confiabilidade no motor, que foi um dos problemas também em 2022. E eu me lembro até que eu coloquei, eu fiz aqui uma. Eu não sei se foi numa live, se foi em algum vídeo específico, mas que eu falei assim: olha. Tipo assim, como é que era a palavra? Era ainda, se eu não me engano, era ainda a palavra do Binotto, que ele falava assim: nós vamos poder liberar potência máxima do motor Ferrari, e isso vai nos dar de 2 a 3 décimos por volta. Isso sem prejudicar aí a confiabilidade do carro. Então assim, poxa, a Ferrari ela fez um carro rápido em 2022. Como eu falei, foi o carro que mais fez pole positions, ganhou corridas e tudo mais. E chegou um ponto de 2022 que ela teve meio que dar uma segurada ali no motor, tal, por questão de confiabilidade, tal. E falou: bom, se o carro da Ferrari já era rápido, ele vai ganhar 2 a 3 décimos por volta, opa, podemos ter alguma coisa aí, podemos ter. A Ferrari realmente pode vir forte para 2023, mas a gente viu, né, o Leclerc na primeira corrida do ano já quebrou. Na segunda corrida, ele Já teve que trocar motor, perdeu 10 posições, teve que largar lá atrás. Acho que ele largou lá atrás, né? Largou lá no fim do grid, né? Se eu não me engano. E a terceira corrida na Austrália, ele saiu na primeira curva. Então, assim, enquanto a Red Bull, ela, né, tá nadando de braçada aí, tá, parece que muito, muito mais, com uma vantagem muito maior do que ela estava em 2022, né? Então, enfim, realmente, realmente complicou, né, os próprios pilotos, né? Aqui, ó, opa, já temos um superchat aqui do André Brolo. Ele falou assim: amigo meu que trabalha lá vai melhorar só. Diz, né, acredito que ele esteja dizendo, diz que vai melhorar só em 2025. Primeiro, né, o André Brolo, né? Obrigado, André Brolo, pelo. Você vê o nível, né, do cara, né? O cara tem um amigo que trabalha na Ferrari. Puxa vida, né, cara? Olha o nível dos ouvintes, dos espectadores que nós temos aqui no Botequim GP, né? O cara é amigo do cara que trabalha. Quem é seu amigo? O Vasser? Ah, deve ser, né? Deve ser o Vasser, né? O amigo do André Bruno. O André Bruno é um cara importante. O André Bruno é um cara importante. É o nosso apoiador aqui já de. Nosso parceiro aqui já de muito tempo. É um cara importante, um cara influente, tá? No meio do negócio. Ferrarista, né? Sofredor, coitado. Mas enfim, né? Se ele falou isso, é triste, né? A gente ter que ouvir isso aqui, né? Só em 2025. Ou seja, 2025, cara. 25 vai fazer. Vai ficar o quê? 2007, 17. 18 anos, cara. 18 anos sem um título. Vai chegar quase. Ó, do 79. 79, 80, 89, 99. A Ferrari ficou 21 anos. Né, o jejum da Ferrari ali, né, do Scheckter até o Schumacher, 21 anos sem ganhar o campeonato. Pô, vai ficar. Pô, só em 2025 que ele vai poder brigar pelo título. Isso é muito pouco para a Ferrari, cara. Ou seja, vai ficar 2023, 2024, mais duas temporadas ali sem nada, sem nenhuma chance, sem. Enfim, é muito pouco para a Ferrari, né? É muito pouco para a Ferrari, é muito triste, né, em termos de pensando com os olhos do torcedor da Ferrari, de ter que ficar mais 2 anos. Então, assim, vamos ficar mais 2 anos ali aguentando o Verstappen nadando de braçada? É o que parece, né? É o que parece. Mas, enfim. Então, assim, 2023 será o ano da Ferrari? Foi por água abaixo, né? Ou seja, o grande trunfo da Ferrari para 2023, que era apostar em velocidade, velocidade reta, velocidade, né, mesmo, carro veloz, com. Sair, né, como liberar mais potência do motor, já foi, né, já foi, porque assim, não foi só o Leclerc que teve que trocar já motor, teve, se eu não me engano, eu não sei se agora, putz, agora me pegou, acho que foi a Haas ou a Alfa Romeo, já tiveram que trocar, pilotos da Haas, da Alfa Romeo também tiveram que trocar, acho que o Bottas trocou, né, teve que trocar coisas do motor, então assim, mais um ano aí que a Ferrari vai ficar sem brigar, ou seja, não será o ano da Ferrari. E inclusive, acho que a gente tem que falar também assim da questão dos pilotos, né? Eu não sei, o Leclerc, tudo bem, o Leclerc ele não conseguiu correr, né? Porque assim, no Bahrein ele quebrou, tava lá, tava bem, até quebrou. Na Arábia Saudita ele, poxa, largou lá atrás, cara, e conseguiu, não conseguiu, ficou atrás da Mercedes e ficou atrás da Aston Martin. Ou seja, a Ferrari foi a quarta força na Arábia Saudita, numa pista onde, né, teoricamente, uma pista veloz, uma pista rápida, né, seria para a Ferrari ter um desempenho melhor. E na Austrália, é aquilo que eu falei, foi eu achei assim, foi um toque de corrida, né, o lance dele com o Stroll. Mas eu não sei, talvez, né, se alguém ali pudesse evitar aquilo lá, seria ele, né? Tipo, ele tava por fora, ele cortou para a curva ali um pouco mais cedo e acabou, enfim, acabou saindo fora, né? Acabou abandonando a prova. E o Carlos Sainz, apesar de na Austrália ter feito uma boa corrida, mas que acabou assim estragada Podemos dizer até que, assim, é claro, eu não vou julgar aqui e dizer, nossa, o cara é ruim, mas assim, mas foi, podemos dizer até que foi um erro dele, né? Podemos dizer que foi um erro dele, ou seja, ele tocou ali com o Fernando Alonso e tal, teve a punição, muitos acharam, muitos discordaram da punição, eu não discordei, eu acho que entendo o motivo pelo qual ele foi punido, apesar de que na largada eu acho que você tem que ter um pouco mais de tolerância, mas não acho nenhum absurdo a punição dele. Mas enfim, né, os pilotos também não estão bem. Como é que vai ser agora, né? Será que muita gente fala, né, da questão mental do Leclerc. A gente não conhece, não convive com ele, não tem como afirmar nada. Mas não sei. Vamos ver como é que tá o ânimo do Leclerc, né? Porque pô, o cara tá ali já. Eu até comentei sobre isso acho que foi na semana passada, né? Tipo assim, poxa, o cara tá ali já há alguns anos na Ferrari e nunca conseguiu, digamos, nunca deram um carro para ele, né, capaz de disputar o título e tudo mais. Enfim, como é que tá a cabeça do cara, né? Enfim, não sei. Mas piloto de Fórmula 1 é isso, né? Tem que saber lidar com esse tipo de situação. Mas realmente, se eu falar hoje, né, que 2023 será o ano da Ferrari, vai ser. Como diz aqui o nosso autor do artigo, realmente é uma frase que vai parecer estúpida. Vou fazer a primeira perguntinha aqui, ó. Deixa eu mostrar o nosso ranking primeiro, aqui, ó, de perguntas aqui dos pontos. Ó, lembra que tá o José Etienne, líder absoluto, com 9 pontos, Thiago Borg tem 6, o Vinícius Pereira 2, Joana Costa e Vinícius Vitor Frutuoso 1 ponto. Como é que funciona o nosso... Eu faço a pergunta aqui. A primeira pessoa no chat que responder ganha 1 ponto. O primeiro apoiador que responder ganha 1 ponto. E o primeiro super chat também ganha 1 ponto. Então são 3 pontos por pergunta. Então, primeira pergunta é o seguinte: ó, tem a ver com a Ferrari. Vamos lá. Primeira pergunta: após 3 corridas, quantos pontos a Ferrari tinha em 2022? Quantos pontos a Ferrari tinha em 2022? A Ferrari, tá? Não Leclerc. A Ferrari. Campeonato de Construtores. Quantos pontos a Ferrari tinha em 2022 após 3 corridas? Ó, em 2023, a Ferrari tem 26 pontos. Quantos pontos ela tinha em 2022? Em 2022, e aí? Alguém? Pode chutar aí, pessoal. Pode chutar aí, pode falar aí. Ninguém vai arriscar um palpite? Ninguém vai arriscar um palpite? Vou anular a pergunta? Cadê o povo do chat aqui? Estão pesquisando no Google, né? Vocês são malandro, né? Vocês são malandro. Hã? E aí? Algum apoiador, algum superchat? Pra mandar aqui? Pra mandar? Hã? Ih, rapaz. Ó, eu vou falar que já tem resposta certa no. Já tem resposta certa, hein? Já tem resposta certa no nosso chat. Então vamos ver se alguém vai acertar aqui com o apoiador. Tem um apoiador e tem. E superchat também, ó. Quem quiser mandar um superchat aí com a resposta. E ó. O pessoal tá chutando bonito aqui, ó. O André Brolo tá chutando, o Gentini tá chutando tudo aqui. Meu Deus do céu. Ó, vai, vou dar mais alguns segundos, hein? Vou dar mais alguns segundos para vocês colocarem as respostas. Aí, se ninguém acertar, vai ser só um pontuador, hein, pelo jeito, hein? Algum superchat? Ó, tá lá, ó. Vamos lá. Temos a resposta certa. Temos, ó. O primeiro que respondeu foi o Vinícius Pereira. Respondeu certo, 104 pontos. O primeiro apoiador que respondeu, certo, Etienne, 104 pontos. E o Etienne já mandou um superchat também. Então o Etienne já marca lá. Etienne é líder. O Etienne, ó, você tá com 11 pontos. O Etienne, se ele fizer muito ponto, eu vou dar duas camisetas para ele. Em vez de uma só. Então é isso aí, ó. Então é isso, então. A Ferrari tinha 104 pontos depois de três corridas. Esse ano ela tem 26, cara. 26. É quatro vezes menos. Nenhum pódio, cara. Então, assim, que fa, como diria Milton Leite, que fase da Ferrari. Que fase da Ferrari, né? Realmente. Opa, aí, ó. Tá, aqui tá o superchat do Tiene aqui, né? Que tá. Aparecendo aqui, o Tiene é rico. Vamos lá, pessoal. Segunda frase que nós dissemos. Muita gente disse em começo de 2023 e que se a gente disser hoje, ela parece estúpida. É a seguinte, cadê? Opa, meu Deus, cadê aqui? Alonso cometeu um grande erro ao ir para Aston Martin. Alguém? Ah, deixa, pô, deixa eu ler, volta, volta. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, pessoal. Deixa eu ler os comentários aqui. Deixa eu ler os comentários. Deixa eu ler um comentário sobre a Ferrari, né? Thiago Borg, Ferrari depois de Todd e Ross Brawn morreu nas estratégias. Nunca mais foi a mesma. É verdade. O Etienne falando aqui, um dos probleminhas é que ela come muito pneu. Ferrari desandou por culpa do choro da Mercedes. Emilson Silva, Ferrari vai amargar mais alguns anos, talvez mais tempo até do que o último jejum. É bem possível, viu? É bem possível. Charles Câmara, procede que a Ferrari tentou o Newey de novo? Cara, não sei. Honestamente, não tenho essa informação. Sainz, especulado na Audi 2026. Também não sei, mas enfim. Acredito aqui no Charles Câmara. Alguma notícia sobre a punição de Sainz, que a Ferrari pediu direito de revisão? Também não tenho nada. Ou seja, soube que a Ferrari entrou com recurso. Cara, mas eu acho que não vai dar nada isso aí, cara. E acho que nem tem que dar, cara. Senão vira o que foi dado, o que deu, por mais que você discorde, mas, cara, o que deu, deu. Não tem mais o que. Não tem que reverter nada. Foi os comissários deram na pista ali e deu e acabou. Acho que a Ferrari vai estar na casa dentro de alguns anos e depois sairá à procura de um capaz de ser campeão. Charles Leclerc 2016. Charles Leclerc e Carlos Sainz não vai dar. Cara, mas eu vou discordar, cara. Eu acho sim. Eu acho que se você der um carro capaz, um carro bom, um carro, digamos, se você der uma igual uma Red Bull. Tanto para o Sainz quanto para o Charles Leclerc, cara, eles vão ganhar. Eles são capazes de ganhar o campeonato, cara. Só que o problema é que não dá. A Ferrari não tem carro, tem estratégia, tem tudo, né, que tá errado na Ferrari. Charles Câmara, até que ponto o motor irregular de 2019 interfere na atual fase ruim da Ferrari? Cara, eu acho. Que não tem mais nenhuma relevância, assim, nenhuma importância, porque, cara, é outro regulamento, é outro, né, enfim, é outro motor, quase assim, né? Mas apesar que os motores eles foram congelados em 2021. A gente viu que 2020, né, por exemplo, a Ferrari pagou caro, né, por isso. Apesar da gente não saber o tal acordo secreto, né? O tal acordo secreto, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acredito que não tenha mais influência nisso, né, cara? Não sei, mas a gente não sabe, porque a Fórmula 1 e a FIA ali fizeram um acordo secreto que a gente não sabe. Então, não dá pra gente responder. Não dá pra gente responder isso. Dá pra gente especular, mas eu acredito que hoje não mais, não tem mais essa interferência, porque a Ferrari, o ano passado, ela teve um carro muito rápido, tá? Um carro muito bom. O problema da Ferrari, agora, do motor Ferrari, agora, ele tem a ver com a confiabilidade. É a confiabilidade do motor Ferrari que não tá. Né? Se a Ferrari arrumar a confiabilidade, ela poder soltar todo o motor. Ela vai, né? Ela, digamos assim. É isso aí. Bom, vamos lá. Segunda frase, né? Como eu falei, que o Alonso cometeu um erro ao sair da Alpine, para ir para Aston Martin. Assim, eu vou dizer, né, por mim, né, o que eu pensei na época era de que, não diria que foi um erro do Alonso, mas eu diria que foi a única opção que sobrou para o Alonso, porque a situação da Alpine estava naquela situação, ou seja, ela tinha que colocar o Piastri em algum lugar, né, tava ali naquela questão assim, de tentar colocar o Piastri numa Williams e tudo mais. E ela tinha um contrato com o Ocon. Então, assim, ela tinha um contrato com o Ocon. Então, a cadeira do Ocon não podia. Ou seja, tinha que ser uma cadeira que tinha que ser entre Alonso e Piastri. Você tinha que colocar o Piastri para correr. Isso fazia parte do contrato do Piastri, né? Que ele tinha que ter ele tinha que estar na Fórmula 1. E o Fernando Alonso, o que que você ia fazer com o Alonso? Qual era o plano da Alpine? Para quem não se lembra, o plano da Alpine era o quê? Renovar com o Alonso por mais uma temporada, no caso, renovar com o Alonso para 2023, colocar o Piastri numa Williams, por exemplo, em 2023, para correr na Williams em 2023, ou até na McLaren, mas enfim, como um piloto da Alpine. E 2024, trazer o Piastri para a Alpine e colocar o Alonso na Alpine, na equipe de WEC da Alpine. Só que o Alonso não queria, cara. O Alonso não queria renovar por um ano. O Alonso não queria renovar por um ano. O Alonso queria renovar por 2 anos. O Alonso não queria ir para a WEC. O Alonso queria ficar na Fórmula 1. E a gente falava muito isso no café. O Fábio Campos sempre falava isso no café, assim, que a gente imagina que quando das negociações de contrato com o Fernando Alonso da Alpine e Fernando Alonso, que a Alpine sempre jogava a carta Piastri, ó, bicho, assina aí, isso aí, senão a gente tem um Piastri ali, cara, a gente tem um Piastri ali. Só que o que aconteceu, né? O que aconteceu na época ali, cara, que o Sebastian Vettel bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo, até no Drive to Survive ali, o Alonso até falou: não, pega essa bagunça, quem fez foi o Seb, né? Fala com ele, não fala comigo. E eu acho que o Alonso fez certo, cara. Fez certo no sentido assim, cara, eu quero correr 2 anos. A gente sabe que, tanto em 2022 como em 2023, a gente sabia, cara, a Alpine não vai ser um cara que ele vai. Por mais que a Alpine tenha ficado em quarto lugar no campeonato e a Aston Martin em sétimo. Cara, honestamente, cara, você tá em quarto, você tá em sétimo, faz tanta diferença assim para um cara como o Alonso, por exemplo? Eu não sei se faria diferença em termos de ele pensar, pô, não, que eu vou sair de uma equipe que tá em quarto lugar, terminou em quarto lugar, para uma equipe que terminou em sétimo. Ah, nossa, que decadência. Cara, eu acho que o Alonso não tinha mais, porque o Alonso, cara, para ele o que importa é ganhar ou estar na Fórmula 1. Eu acho que o Alonso, ele já tinha plena consciência de que chance de ganhar a corrida, de disputar qualquer coisa, ele não teria na Alpine. E ele queria ficar mais de um ano na Fórmula 1. Então ele assinou com a Aston Martin e tal, né? Enfim. Eu acho que foi. Eu não fui um dos que falei que foi um erro ele sair da Alpine para ir para a Aston Martin, porque eu acho que foi, naquele momento, devido à circunstância, a única opção que ele tinha, né? De ficar mais de um ano na Fórmula 1, que era o objetivo dele. E aí, pô, a gente tá vendo hoje, né, cara, né, pô, que ele acertou totalmente, né? Ele acertou totalmente, ou seja, quem imaginaria que a Aston Martin ia dar esse pulo que ela deu? Eu acho até que nessa. Que nessa previsão aqui, talvez ele tivesse ter colocado, né? Em vez dele colocar que o Alonso cometeu um grande erro ao sair que juntar da Aston Martin, acho que a frase, a previsão que nós fizemos, que nós deveríamos colocar aqui como uma coisa estúpida, deveria ser: nossa, o Vettel fez bem em se aposentar, porque tava, porque, né, não ia aguentar mais um ano andando no fim do pelotão, né? Eu acho que essa talvez tenha sido a grande previsão, assim, que hoje é estúpida, né? Ou seja, você hoje falar com o Vettel, não, o Vettel fez certo mesmo de se aposentar. Então, assim, eu acho que o Alonso, enfim, deu certo, tá ali, pô, três pódios e três corridas. É, muito provavelmente, e tá aqui uma previsão que o Pai Will vai fazer, o Alonso vai ganhar uma corrida esse ano. Muito provavelmente vai ganhar uma corrida esse ano. Talvez Mônaco, talvez Hungria, né, que são circuitos assim mais travados, onde a Aston Martin tem mais força. É, onde tem a Aston Martin tem um melhor acerto, são circuitos que né, precisam de mais downforce, mais curva, né? Vamos comentar assim, velocidade de reta não é o forte da Aston Martin. É, e mesmo em circuitos velozes, né, como a Arábia Saudita, a Aston Martin conseguiu ir bem. Então, cara, é isso, né? Quem errou aqui, como tá falando aqui o Vinícius Pereira, quem errou foi a Alpine de deixar Alonso sair. Alonso, no pior dos casos, continuaria no meio do grid, exatamente. De real a Sir Gomes, Alonso calando a boca geral de geral que desacreditou nele. André Brolo, tem quatro bonés do Alonso em Ferrari e Renault. Ah, massa, massa também. Ah, a coleção de boné do André Brolo é de causar inveja. Vinícius Pereira, Alpine é só promessa. A cada 5 anos eles vêm com papo de que em 5 anos eles vão ser campeões. Stroll Pai prometeu que brigariam pelo título e está fazendo investimentos para conseguir isso. É, cara, o problema da Alpine, cara, né, Alpine, Renault, né, no caso. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, que é muito cacique para pouco índio. É, que é isso, né, cara? Aston Martin, assim, cara, o pai do Stroll é o dono. É, o maior acionista, vamos dizer assim, cara, e ele vai lá e ele não tem que pedir para ninguém para fazer nada. Ele vai lá e faz. Na Alpine, na Renault, cara, puta, pô, é a Renault, tem que a cúpula da Renault, tem que decidir, aí a Renault tem o governo francês, tem uma parte. Então, tipo assim, cara, não vai funcionar, não vai funcionar, cara, não vai funcionar, infelizmente não vai. É, então, é isso, acho que tem isso sim, né? É, Alonso fala em renovar até 2025, cara. Assim, se eu sou o Lawrence Stroll, cara, eu renovaria. É, agora vestindo aqui a camisa do Pachecão brasileiro, não, mas daí não vai ter lugar pro Drugovich, cara. Mas, bicho, o que o cara tá pilotando, você vai jogar fora? Um cara do naipe do Fernando Alonso que ele tá pilotando. Porque uma coisa é o cara tem 40 anos, mas se a gente lembrar, por exemplo, do Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen em 2020, né? Foi a última dele. Tipo assim. Não sei se você lembra que uma corrida que ele meio que bateu no Giovinazzi ali, meio que parecia que na reta, sabe? Parecia que tava meio desligado. Ele dava sinais já de que não tava com reflexo, não tava naquela coisa, tal. O Alonso não, cara. O Alonso tá no auge, cara. Não foi erro do Alonso, mas também acho que ele não foi esperando tudo isso. Não, óbvio que não foi. Cadê o boné do Nico? Tá guardado. Eu vou. Próxima live eu vou fazer. Vou fazer o. Vou fazer com o do Nico, então. Devia usar em todas as lives. Alpine tem o Super Ocon, agora vai. Governo francês tem parte na Alpine? Dessa, não, tem parte na Renault, né? Na Renault, no caso, né? Tem parte na Renault. Então é isso, né? Alonso maior que Drugovich, não tem nem comparação, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ele tá todo felizão na equipe. Aposto que ele se aposentar por lá e passar alguns anos na equipe. Thiago Santos, o caminho para o Drugovich é virar melhor amigo do Stroll. É, cara, mas o Stroll tem cadeira cativa, né, cara? É isso, né, cara? Infelizmente, é isso, né, cara? O Stroll, independente do que ele fizer, né, muito provavelmente ele vai largar, vai terminar atrás do Alonso durante todo o ano. Ele não tá ameaçado, né, cara? Aqui o André Brulo, ó. Alonso maior que Hamilton, que é maior que Max. Ó, polêmica, hein? Polêmica, hein? Polêmica. Aston Martin está até hoje agradecendo a Deus por Seb Vettel aposentar. Ele não estaria andando tanto. É, cara, mas até essa semana, né, teve. Eu já vi muita declaração já há alguns anos anteriores, e essa semana, inclusive, vi uma matéria sobre, falando assim que grande parte desse. Grande parte não, mas assim, uma boa parte desse sucesso, desse crescimento da Aston Martin, tem a ver com o Sebastian Vettel, né? Que o Sebastian Vettel, ele é um cara que assim, ele, digamos assim, mostrou para a equipe, falava para a equipe, assim, fez a equipe alterar processos dentro da equipe de como fazer, né, coisas, feedbacks, reuniões, enfim, né, que o Sebastian Vettel deu dicas muito importantes no desenvolvimento do carro. O Vettel, ele é um cara workaholic, né? É o que eu sempre falo, cara. As pessoas subestimam demais o Vettel, né? E uma das coisas que eu acho mais errado que as pessoas falarem do Vettel é que o Vettel só tem quatro títulos por causa da Red Bull. E eu sempre digo isso e continuo dizendo. E cada vez mais que eu vou lendo aí algumas coisas, quanto mais vezes eu digo, é o Red Bull que tem quatro títulos por causa do Vettel. Porque o ano passado eu li algumas, quando o Vettel estava se aposentando, a gente pegou, viu muita muita depoimentos assim, de pessoas que trabalharam com o Sebastian Vettel, e falaram que na Red Bull, se vocês lembrarem, a Red Bull antes do Vettel, ela era aquela equipe, do marketing, do Superman, não sei o quê, aquela equipe legalzona da Fórmula 1, mas que não ganhava porcaria nenhuma. E que o Vettel meio que ajudou, que mudou a postura, sabe? Tentou mudar a postura. Não, galera, vamos trabalhar para ganhar, vamos trabalhar para ser uma equipe foda, né? Tipo, para ser campeão. E o resultado veio, cara. O cara ganhou quatro campeonatos. O cara ganhou quatro campeonatos. Mudou a forma de trabalhar. Entendeu? E, inclusive, eu tive um. Eu li também um depoimento de um cara que trabalhava na Ferrari. Disse que quando o Vettel chegou na Ferrari, ele tentou fazer isso. Ele chegou na Ferrari e falou: gente, olha, é o seguinte, lá na Red Bull, a gente fazia isso aqui, e isso fez a gente se tornar um time vencedor. E disse que falaram para ele assim: cara, aqui é Ferrari. Aqui a gente faz do nosso jeito. Quem tava certo, quem tava errado, né? O Vettel fez na Red Bull, ganhou quatro campeonatos. A Ferrari tá aí, ó. Entendeu? E desde que ele entrou na Aston Martin, né, sempre escuto depoimentos de como o Vettel mudou a estrutura da equipe ali, enfim. Enfim, então é outras coisas, né? Inclusive, depois que o Vettel anunciou a sua aposentadoria, ele começou a pilotar muito melhor do que ele estava pilotando antes, né? Se vocês pegaram o final de temporada do Vettel, ele fez belíssimas corridas. Vinícius Pereira, Stroll está pilotando mal esse ano. Vamos ver agora no Azerbaijão se ele anda próximo do Alonso, já que está totalmente recuperado. Cara, assim, o Stroll, ele não é um mau piloto. Ele não é um piloto ruim, tá? Ele não é um Latifi. Só que, cara, o Stroll é aquilo ali. Ponto. Não vai passar disso. Não vai passar daquilo lá. Esse ano, cara, o Stroll vai chegar várias vezes em quarto, em quinto, vai pro pódio, vai não sei o quê. Entendeu? Então só que, cara, eu acho assim, ele tá desde 2017 na Fórmula 1, fez boas corridas, conquistou pole, foi pro pódio, cara, mas ele nunca foi aquele cara que encheu os olhos. Entendeu? E assim, cara, por mais que o Vettel, né, é um tetracampeão, é um cara foda. O Stroll tinha que ter, sei lá, cara, né? O Vettel tava em 2000, ele fez um 2020 péssimo na Ferrari e entrou em baixa na Aston Martin 2021, cara, e o Stroll não conseguiu andar perto do cara, não conseguiu ganhar do cara. Tomou, entendeu? E do Alonso vai ser pior ainda, cara. Então, assim, cara, já deu o que tinha que dar, entendeu? Todo piloto só tem os títulos por conta do carro. Alguns têm mais por conta disso do que não. Claro, obviamente, né? Sem carro ninguém ganha, né? Não adianta ter piloto bom com carro ruim, não ganha. Se não me engano, já vi entrevista de Newey dizendo que ele é um piloto ímpar. Não, cara, você ouve falar do Sebastian Vettel, cara, em termos de piloto de ser um cara que trabalha, é isso, né? Eu tiraria o título do Vettel e daria um para o Alonso. Eu acho que se a gente for pensar numa justiça, divina, talvez seria mais justo que cada um dos dois tivessem três títulos, né? Mas é isso, né, cara? O Vettel, as chances que ele teve, ele foi lá e ganhou. Fernando Brolo, de 10 palavras, do André, 20 são do Alonso. É irmão falando, não deixa, deixa eles brigarem. Thiago Santos, ambos têm contribuição. Sem piloto não tem equipe, sem equipe não tem piloto. É, exatamente, exatamente. Fernando Brolo, Hamilton maior que Alonso sempre. Olha lá, olha lá. É os irmãos brigando. Isso aí, vamos ver treta. Concordo com o Will, o Vettel é top demais, é alemão, né? Fernando Brolo, você acha que a Mercedes chega não para disputar título, mas para brigar de igual para igual? Então, Fernando, cara, eu nunca duvido da Mercedes. Eu não duvido da Mercedes. Mas eu quero esperar para ver, pelo menos o Azerbaijão, para ver se o que aconteceu na Austrália foi algo fora da curva ou se de fato a Mercedes realmente evoluiu. Mas assim, se você me perguntasse, cara, olha, uma equipe que você acha que de repente pode chegar na Red Bull, cara, eu aposto mais na Mercedes. Primeiro, pela dupla de pilotos, que para mim, em termos de dupla, é a melhor dupla do grid. Disparado, disparado. E porque os caras são competentes, os caras erraram a mão, mas os caras são competentes. Os caras são competentes. Então, assim, eu acho que eles têm tudo para, digamos assim, se tornar a segunda força. Agora, chegar na Red Bull, cara, chegar na Red Bull, eu acho que praticamente impossível, né? José Etienne, Stroll é bom de chuva também, né? É bom de chuva. Isso é fato. Esse ano veremos o máximo que o Stroll pode entregar? Qual que é o... Eu acho que a gente já viu, cara, o máximo. É isso, cara. É isso. Entendeu? Assim, ele não é um cara ruim. Mas ele também não é. Não é mais nada demais, entendeu? Nunca duvide de uma equipe octacampeã. Se a Mercedes ganhando tudo já falava em deixar a categoria, como será agora? Cara, não vai deixar a categoria, cara. Não vai deixar a categoria agora. Agora que eles estão ganhando dinheiro, que eles estão. Não vai, jamais. Não vai, cara. Agora que a Fórmula 1 tá no. Vixe, mas não sai nem a pau. Não sai. Não sai. Pode esquecer isso aí. Vinícius Pereira. Tomara que a Mercedes não volte. Sempre vejo pessoas pedindo por competitividade e variedade de vencedores. Mas, na real, a maioria quer ver o Hamilton ganhando novamente. Seria melhor torcer para a Haas. Ah, cara, Bicho. Vinícius, pensa comigo, velho. Você imagina. Você tá falando do quer ver o Hamilton. Você tá esquecendo do George Russell? Você não queria ver o George Russell brigando com o Max Verstappen e brigando com o Hamilton por vitórias e pelo campeonato? Meio, cara, meu Deus do céu, cara. Oh, nossa senhora, eu até arrepio só de pensar. Só de pensar numa Mercedes chegando para brigar com Verstappen, cara. Meu senhor. Claro, se a Aston chegar também, ótimo. Mas, poxa, se a Mercedes chegar, cara, são dois pilotos brigando com o Verstappen, não só um. Então tem que pensar por esse lado, né? Ó, segunda perguntinha sobre o Fernando Alonso, hein? Ó, agora eu quero ver, hein? Após três corridas, quantos pontos Fernando Alonso tinha no campeonato de 2022? Hã? Ó, em 2023, o Alonso tem 45 pontos. Quantos pontos ele tinha em 2022 após o GP da Austrália? E aí, alguém sabe? Quem que manda? Enquanto isso, vou encher meu café aqui. Vou encher meu café. Quantos pontos o Alonso tinha? E aí, tempo. Tem que colocar uma musiquinha do tempo. Tipo fantasia, né? Tá programando tempo. Aí colocar uma musiquinha assim e tal. Botar umas gostosas aqui pra ficar lá. Né? Pessoal, eu esqueço que a galera aqui é tudo jovem, né? Não vai pegar a referência, né? Ó, já temos respostas certas. Já temos respostas certas. Só falta o superchat, hein? Já temos um apoiador, já temos já temos, né, o apoiador e já temos o nosso primeiro. O primeiro no chat foi o de novo Vinícius Pereira. Ó. Vinícius Pereira fez ponto. Ó, José Etienne mandou o superchat aqui. Ó. Então, José Etienne, vamos lá. O primeiro apoiador foi o Thiago Borg, que marcou um pontinho, e o José Etienne marcou mais um pontinho. Aqui, ó, nosso ranking até agora, tá? O José Etienne com 12, o Thiago Borg com 7, o Vinícius Pereira com 4. É, isso aí, ó. Então tá equilibrada. Ó, Vinícius Pereira, se você fosse apoiador, ó, você teria feito 4 pontos hoje, porque, entendeu? É isso aí. Eu peguei a referência do reloginho da música, né? Carlos Ribeiro, né? É isso aí, o Zé Etienne também, que eu peguei referência, que o Jair. Ah, galera, então a galera que é tudo velha, né? Vocês são tudo velho, né? essas horas que a gente descobre, né? Essas horas que a gente descobre. Bom, a terceira previsão que. Na verdade, essa aqui, mais ou menos, né? Que é a previsão que é o seguinte, que a Williams seria, né, a última equipe do grid, que seria uma equipe, né, muito ruim, não sei o quê, que queria um declínio ainda maior da Williams. É, vamos falar, né? Vamos falar assim que, né, mudou muita coisa assim, né? A gente tá, o álbum foi pro Q3 na Austrália e tal. Enfim, o álbum poderia ter pontuado melhor, já pontuou na primeira corrida do ano, foi pro Q3 na Austrália, pô, tava bem, tava em sexto, pô, acabou errando, tal. Mas a Williams, digamos assim, não é mais aquela equipe de ficar muito atrás como era, né, em tempos anteriores ali, né, o ano passado ficou muito atrás, mas também não foi aquela, né? Não é aquela Brastemp, né? Aquela melhora, aquela coisa assim, né? Então assim, essa aí eu tô colocando porque obviamente o cara do texto aqui colocou, né? Mas é, podemos dizer que melhorou sim. É, não é, não tem uma coisa que é interessante nessa temporada de 2023 é que não temos mais aquela equipe. A equipe mais fraca, vamos dizer assim, né? A gente tem a AlphaTauri, a gente tem a Williams, a gente tem ali e tal, mas não é aquela distância que tinha, né? Assim, como a gente tinha, por exemplo, 2021, né? Que a Haas, né? Pô, não chegava nem perto de ninguém, ou que a Williams 2020, 2019 e tal. E tem uma outra coisa que eu acho, né, realmente que a gente pode colocar aqui na melhora da Williams, que é o quê? É piloto, né? Eu acho que com 3 corridas. Eu já posso afirmar, eu afirmo aqui categoricamente que o Logan Sargeant é melhor piloto que o Latifi, né? Alguém discorda dessa minha afirmação? Alguém discorda da minha afirmação? Eu acho que não tem como discordar, né? Embora, né, se a gente pegar anos anteriores, 2020, né, que o Russell é melhor que o Albon. Mas em termos de Latifi e Sargeant, né? Vinícius Pereira, eu não consigo ver uma grande melhora por parte da Williams. Eles são de uma empresa de investimentos. O que devem estar esperando é parecer o comprador certo. É, também, né? Também pode ser, né? Não, eu também, como eu falei assim, né, na reportagem, ele, né, cita aqui, né, a questão, né, do que saiu, né? Tipo, saiu de Jos Capito, tal. A Williams parecia que ia piorar mais ainda. Daí trouxe o James Vowes, né? E tal. Então, assim, digamos que, né, pô, na primeira corrida já pontuou, o álbum indo pro Q3 e tal. O que o Emerson Silva. Esta questão da Williams está mais pela piora das outras até agora. Eu achava o Sargeant mais ameaça que o Porsche o ano passado. Então, assim, eu acho que da Williams é isso, né, cara? Não tem. Acho que não tem muito o que dizer, né? Qualquer um é melhor que o Latifi. Até o De Vries precisa ser um piloto decente perto dele. Latifi é ruim demais. Então é isso, né? Eu acho que se a gente pegar nessa aqui, eu acho que não, digamos, não parece ser uma frase tão estúpida assim, né? Como, enfim, vamos lá. Então, eu nem vou me adentrar muito nisso. Agora, essa aqui eu concordo que eu fui um dos que disse essa frase aqui, que é o seguinte: Nico Huckenberg terá dificuldades no retorno à Fórmula 1, né, e iria tomar um pau do... Ó, Fernando Brolo aí, apoiador, grande Fernando Brolo, se tornou apoiador. Valeu, valeu, Fernando. Ó, depois eu te boto no grupo lá de novo. Eu acho que eu tenho seu WhatsApp aqui, mas se eu não tiver, depois você me manda ali, manda um alô, que eu já adiciono no grupo, para você também participar do nosso bolão do Botequim também, né? Ó, lembrando que o nosso bolão, né, tem... Olha lá o Alonso ali na tela, tá vendo o Alonso ali, ó, ali, ó, apoiador, quando entra apoiador ali, o Alonso dá uma piscadinha ali, olha aí que bonito, ó. Mas enfim, qual a lógica da Williams, da Dorrington Capital investir na equipe Williams até achar um comprador? Cara, faz total lógica, né? Comprou quando a Fórmula 1 tava em baixa e agora a Fórmula 1 tá bombando, cara. Faz total sentido. Eles vão ver, hoje eles vão vender a Williams por um valor muito maior do que eles pagaram, com certeza, com certeza. Tem que ser muito iludido para esperar alguma coisa da Williams aqui, porque vive de passado. Cara, se achar alguém que queira realmente que enxergue a equipe como uma equipe de corrida e que queira, dá para esperar, cara, dá para esperar. É a Aston Martin aí, ó, é o pai do Stroll. Na Aston Martin, o pai do Stroll, quando estava na Williams, ele saiu da Williams porque as coisas eram muito amarradas na Williams, por causa do Frank, por causa da Claire e tal. Se o Lawrence Stroll hoje tivesse comprado a Williams, ou fosse dono da Williams, cara, a Williams poderia ser a Aston Martin hoje, cara. Poderia ser, é só ter o cara certo que quer, porque o Lawrence Stroll, ou seja, ele quer ter uma equipe e ele quer que essa equipe vença. Opa, tem gente aqui, ó. O Etienne subiu de plano, grande Etienne, olha lá, entrou no plano título mundial, coisa linda. Depois eu vou responder a sua pergunta, viu, Etienne? Depois eu respondo a sua pergunta, tá? Essa pergunta que eu vou deixar para o final, beleza? Mas voltando, falando das frases estúpidas aqui, né? Huckenberg, né? Terá dificuldades, vai tomar um pau do Magnussen e não é o que tá acontecendo, né, cara? Huckenberg, se não me engano, ele classificou na frente do Magnussen nas três corridas, tá na frente do Magnussen no campeonato e tá fazendo um bom campeonato. Tá fazendo um bom campeonato, assim, dentro, claro, das limitações da Haas, tá fazendo um bom campeonato. Eu acho, continuo, embora, apesar de tudo isso, eu acho, eu não contrataria o Huckenberg para minha equipe. O Huckenberg é um cara que para mim também é tipo Stroll, né? Tipo assim, cara, é isso aí e acabou. Não vai ser mais do que isso. Só que talvez para Haas isso seja suficiente. Eu honestamente teria dado mais um ano pro Mick Schumacher. Teria dado mais um ano pro Mick Schumacher, apesar do Mick Schumacher ter ido mal no passado, ter, né, causado um prejuízo e tal, mas eu daria mais um ano pro Mick Schumacher, porque o Mick Schumacher, ele ainda poderia, de repente, evoluir. Como se a gente pegar todo o histórico do Mick, da carreira do Mick Schumacher, ele sempre, digamos, desabrocha ali no segundo, terceiro ano, entendeu? Ou então, se não quer dar chance pro Mick Schumacher, eu talvez colocaria um outro piloto, não sei. Mas o Hülkenberg, lá, como eu falei, para mim já deu o que tinha que dar. Mas tá fazendo um bom ano. Tá fazendo um bom ano, né? Tá fazendo um bom ano. Opa, deu de presente. Ó, Gillian, ó. Aí o Gillian recebeu a assinatura. Qual é? Olha, então o Gillian, nosso piloto da Copa Botequim GP aqui, recebeu o presente. Como é que é? Você joga? Como é que é isso aí, o Etienne? Você joga o presente no chat aqui e o primeiro que vai lá e pega? É isso? Legal isso aqui? Não sabia que tinha isso. Pô, que massa! Valeu! Vou botar o Gillian no grupo dos apoiadores então também, o Fernando Brolo, né? Lá no nosso bolão e tal. Mas enfim, É um sorteio aleatório. Ah, é um sorteio aleatório. Olha que legal. Que massa. O Gillian vai ganhar, então, um mês aí grátis, então. Que massa. Bom, mas vamos lá. Voltando a falar do... Hã? É perto do superchat. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Iniciando uma enquete. Legal isso aqui, hein? Mostra que você... Interessante. Bom, vamos lá. Mas falando do Hülkenberg. Queimou a língua do Will, né? Tá queimando, assim, vamos dizer assim, no sentido assim, né, cara? Eu achei que ele ia tomar um pau do Magnussen. Mas não tá tomando, né? Mas o ano ainda não acabou também, né? Tudo bem que o Magnussen também não é aquela coisa, né? Mas, enfim. Eu acho que continuo com a mesma opinião de que o Hülkenberg não deveria estar na Fórmula 1, né? O Hülkenberg já deu o que tinha que dar e já era, né? Já era o Hülkenberg. Última previsão aqui, que é o seguinte. Nick De Vries vai dar um pau no Yuki Tsunoda. Meus amigos. Nick De Vries vai dar um pau no Yuki Tsunoda, hein? Quem esperava isso, hein? Eu apostei nisso com todas as minhas fichas, né? E não é o que está acontecendo, né? Se a gente pegar aqui, ó. No Bahrein, o Tsunoda largou em P14, o De Vries em P19. Aí o Tsunoda chegou em 11º e o De Vries em 14º. Na Arábia Saudita, o Tsunoda de novo largou na frente do De Vries, 16º, o De Vries 18º. O Tsunoda de novo chegou em 11º e o De Vries em 14º, de novo. E na Austrália, o Tsunoda largou em 12º, o De Vries em 18º. E o De Vries abandonou, né? Claro, foi abalroado ali pelo Sargent, mas, cara, tá mal, né, o De Vries, né? Tá mal o De Vries, né? Vamos falar a verdade, né? Tá bem mal, né? Tá bem mal o De Vries, né, cara? E o Tsunoda, assim, cara, pra mim o De Vries assim, tinha a obrigação de chegar destruindo o Tsunoda, cara. Porque, porra, o Tsunoda é o Tsunoda, cara. Não é nada demais, cara. Não é nada demais. E o De Vries, pô, o cara é campeão da Fórmula 2, o cara é campeão da Fórmula E, o cara chegou lá com toda a pompa, né? E o cara tinha que chegar chegando, entendeu? Enfim, é bem possível, cara, que o De Vries, cara, se ele perder do Tsunoda, cara, é bem capaz que, ó, tchau, cara, que ele fique um ano só e vai embora, honestamente, cara, porque, sei lá, né, cara, o Tsunoda, convenhamos, né, cara, ele não é nada, assim, não é um cara, um bom piloto, assim, né? Tipo assim, também não é horrível, mas, cara, sei lá, cara. Eu acho o Stroll mais piloto que o Tsunoda hoje. É, tudo bem, tem mais tempo e tal, mas, cara, pra vocês verem, né? Com o nível do Tsunoda, né? É isso, né, cara? O De Vries, então, tem que acordar, né, cara? Porque tá muito mal, tá muito... Tudo bem, o AlphaTauri tá mal também e tal, mas, cara... Andar na frente do Tsunoda, ou andar pelo menos próximo do Tsunoda, isso pra mim era obrigação, cara. Obrigação do De Vries. E andar até na frente do Tsunoda. Então, realmente tá devendo e muito o Nick De Vries. É isso, mais alguma previsão aí que vocês... alguma coisa assim, alguma previsão assim que vocês acharam que ia acontecer em 2023 e que não... E que deu tudo errado, que não aconteceu? Vão falando aqui no chat, enquanto isso eu vou lendo os superchats. Etienne... O que você achou desse novo formato da Sprint? Cara, eu gostei. Gostei mesmo, assim. Eu acho que, cara, eu gosto de final de semana de Sprint. E eu acho que desvincular a corrida Sprint com a corrida de domingo, eu acho mais interessante. Né? Já que, por mais que eu seja um cara tradicionalista, que fique nessa coisa de, não, será que... Corrida, devia ser uma corrida só e tal, beleza, torci o nariz no começo ali, tá, corrida sprint, nada a ver, não é Fórmula 2, mas hoje já me acostumei e assim, se é pra ter, então que tenha desvinculado, seja uma corrida extra, não envolva, não tenha ligação com o domingo, que eu acho que vai ser mais interessante. Gostei bastante, espero que seja legal mesmo, que dê certo e que, enfim, se torne fixo esse formato de corridas sprint, quando tiver sprint, né? André Brolo, superchat. E aí, o que você acha? Max leva esse ano? Alonso maior? claro que o Max leva esse ano, cara. Só se acontecer uma hecatombe. Só se acontecer uma hecatombe, né? Que o Max não leva. E o Alonso? O Alonso maior que? Ah, eu vou deixar contigo, cara. Cara, o Alonso é um dos gênios, né, da história da Fórmula 1, cara. Isso é inegável. Isso é inegável. Agora, se ele é melhor que o Hamilton, se ele, cara, honestamente, eu não sei responder essa pergunta, cara. Eu não sei responder essa pergunta, né? Mas, enfim, o Alonso é um gênio, cara. Isso não tem a dúvida. Carlos Ribeiro, superchat pelo Mick e pelo Tsunoda. Valeu, obrigado, Carlos. Fernando Brolo, Max leva, mas com dificuldade. E Alonso acaba em quarto. O André Brolo, o Fernando Brolo, me especifique, por favor, qual dificuldade que você acha que o Max vai ter para levar esse campeonato? Qual dificuldade? O Pérez? Vai ser o Pérez? Eu não consigo ver qual é a dificuldade, cara. Por favor, me dê uma esperança. Porque eu realmente não acho, cara, que. Não acho que o Pérez, né, vai. Enfim. Apresentar dificuldade nenhuma para o Max Verstappen. E quem? Ferrari? Ferrari, Mercedes, o Alonso? Honestamente, eu não consigo ver, cara, uma dificuldade. Eu acho que o Max vai levar o campeonato mais fácil do que ele levou ano passado. O pessoal falando do Enzo, né? Que o Enzo tá mal. Que mais? Mercedes disputar o título? Cara, não sei, difícil. O pessoal tá falando aqui, ó lá, ó aí, ó. Propaganda pro do, do ó, André Ogawa, você que é apoiador nosso, ó, fala sobre o seu restaurante aqui, nós vamos fazer uma propaganda do seu restaurante aqui, né? Vamos divulgar seu restaurante aqui pra galera. Onde é que é seu restaurante? Tatuí? Aí, ó. Vai lá, ó. Se você for no Tatuí, como é que é o nome do restaurante, ô Gal? Fala aí que a gente vai mandar a galera lá. Mandar a galera baixar lá, ó. Vai ter um cupom de desconto para quem falar que veio da live do Botequim GP? Ou ganha uma sobremesa grátis? Como é que é? Venâncio Delgado, Max tomando muito tequila antes da corrida e não conseguir correr. Só se for isso, cara. Só se for isso, é a única dificuldade. Esperamos, Pérez vai surgir. Vai surgir nada. Tomara, né? Eu não acredito, mas tomara que o Pérez. Claro que é Pérez, né? A única equipe para brigar com a RBR hoje é a Mercedes. Aqui o André Brulo, o Fernando Brulo sonhando aqui. É isso, né? Ó, enquanto o André Ogal aqui não faz o merchan aqui, eu vou fazer uma segunda pergunta. Ó, a terceira pergunta, hein? Terceira pergunta que é o seguinte, ó. Não vou falar, sou só funcionário. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então tá. Não dá, mas é o quê? Mas estamos lá, ó. Eu quero ver quem acompanhou o canal do Butiquim essa semana, hein? É uma pergunta que eu falei no canal, hein? Essa aqui eu quero ver quem vai acertar, hein? Essa aqui eu quero ver quem vai acertar. Olha lá, ó. Ó, vamos ver. Qual o significado da bandeira branca na Fórmula 1? Essa eu quero ver quem vai acertar. Essa eu quero ver. Eu quero ver se vocês vão acertar essa aqui. Qual o significado da bandeira branca? Hã? Essa eu quero, ó, tem, essa eu quero ver quem vai acertar, hein? Ah lá, ó. O Etienne já matou, ó lá. Ah lá, ó, o Venâncio Delgado não viu o vídeo. Venâncio Delgado, tá vendo, ó? Uma bandeira preta e branca pra você, viu, Venâncio Delgado? Bandeira preta e branca para você, tá? Depois você assiste o vídeo lá. O que significa bandeira preta e branca, tá? Bandeira preta e branca para você, viu, Venâncio Delgado, que não assistiu o vídeo. Aqui, ó. O Overtake acertou, mas o Etienne mandou primeiro, ó. Etienne tá aí, ó. Não, foi o Etienne. O Etienne mandou primeiro aqui, ó. Carro lento na pista. É isso aí, ó. É isso aí mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Quem quiser mandar aquele superchat também. Charles Câmara, última volta? Não, última volta. Última volta é na Fórmula Indy. Bandeira branca significa um carro lento à frente. Repare nos treinos livres. Treinos livres e treinos de e qualificação. Olha, quando aquele carro, aquele, né, tem um carro em volta rápida e tem outro na frente, naquela volta de retorno que ele tá devagar, ó, a bandeirinha branca sendo agitada lá. É isso aí, ó. É isso aí. Então o Zé Tiene marcou 2 pontos, ninguém mandou super superchat, ó. Esse é 2 pontos pro Tiene, então, ó. O Tiene tá. Vixe, o Tiene, eu tenho que mandar 2 camisetas pro Tiene se ele ganhar de novo, né? Ó, 14 pontos, ó. Thiago Borg, 7, Vinícius Pereira, 4. É isso aí, ó. Corrida sob chuva. Da corrida sob chuva é a bandeira amarela, amarela e vermelha. Que na pista? Oi, à frente? Porque na pista sempre tem carro lento. Não, mas é um carro lento assim, ó. Carro lento no sentido assim. Quando, por exemplo, em treino tem um carro em volta rápida e o outro tá naquela volta de desaceleração, pode ser que tenha um carro de resgate, né? Uma, sei lá, um caminhão na pista, uma ambulância. Tudo isso, né, cara? Tudo isso. É isso que significa a bandeira branca. Certo, então, pessoal? É isso então, né? Mais alguma previsão aqui? Mais alguma previsão que a gente que de 2023 que fala, vocês acharam que ia acontecer e não aconteceu? Eu acho que é isso, né? Eu acho que matamos aqui a nossa live. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Quando eu ganhei o kart, então, muita gente acha, né? Por causa da Indy, né? Que bandeira branca é a última volta, né? Porque na Fórmula 1 é pouco usada a bandeira branca. Como falei, nos treinos ela é usada, mas ninguém muito repara muito nisso. Mas, por exemplo, na Fórmula 1 e nas categorias aqui no Brasil, por exemplo, no Campeonato de Kart do Brasil, Nacional de Kart, a bandeira branca tem essa questão do carro lento, né? Não é a última volta. Não tem bandeira que sinaliza a última volta, tá? Aqui, tanto na Fórmula 1 quanto, né, nos, no, na, no, no, no regula, nos regulamentos da CBA, tá? Fechou então, pessoal? Bom, pessoal, é o seguinte, é bem provável, tá, pessoal, que semana que vem não tenha live, tá? Porque, enfim, estarei em processo aí de internet. Ou mesmo que tenha internet, né, vai estar tudo muito bagunçado. Então, não sei, tá, pessoal? Não sei. Pode ser que tenha, mas se não tiver, já fica avisado aqui. A princípio, acredito que não vai ter live na semana que vem, né? Que é semana que vem, dia 23. Então, daí nós voltaremos na live do dia 30, né? Pós-GP do Azerbaijão. Mas, de repente, quem sabe poderemos aí. Quem sabe eu consigo fazer live na semana que vem, mas não vou prometer. Beleza? Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Cenário novo, dia 30. Não, não sei. Né? Depende de como de se me entregarem a tempo, né? Porque, enfim, vou ter que fazer algumas aquisições aí de algumas coisas. E não sei quanto tempo vai demorar para chegar, né? Porque eu só posso pedir quando tiver endereço novo, né? Senão os caras mandam entregar aqui e eu não vou estar aqui, né? Então, mas é isso aí, pessoal. Então, não sei se teremos live na semana que vem. Se tiver, ótimo. Se não tiver, vamos para a live do dia 30. Certo, então, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Valeu a todos vocês que participaram aqui. Sempre muito legal bater esse papo com vocês. E é isso aí. Valeu, grande abraço. Até o próximo e tchau.